Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Esse dia nós temos falado. Deus tem nos levado a falar, né? Deus tem colocado no nosso coração, na nossa boca, como Ele mesmo prometeu que colocaria na nossa boca, no nosso coração, a palavra, né? Então, todos nós temos que falar a palavra de Deus. Todos nós temos que falar. Toda a igreja precisa ter a palavra de Deus no seu coração e na sua boca. É uma condição para nós nos tornarmos filhos de Deus, é uma condição para a gente ser povo de Deus, é falar a palavra de Deus. Todo mundo tem que falar. Não pode, a gente não pode ser apenas ouvinte. Nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós não podemos ser apenas ouvintes, tem que falar. Não pode ser igual a coruja, né? Que escuta, escuta, mas não fala. Não precisa de abrir, não, só vou falar aqui. No livro de Hebreus, capítulo 8 e o capítulo 10, Deus fala assim, que a nova aliança, o novo testamento, o novo concerto que ele faria com o ser humano, com a natureza humana, era de colocar na boca, no coração da gente, a palavra de Deus. Colocar na sua boca a palavra, colocar na sua mente, na sua cabeça, a palavra de Deus significa mudar completamente a sua maneira de pensar. Mudar completamente a sua maneira de pensar, o seu jeito de ser. Né? Este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei Deus e eles me serão povo. Né? Então, não tem como eu ser povo de Deus, não tem como uma pessoa ser fazer parte do povo de Deus, se ele não tiver a lei de Deus no seu coração, se ele não tiver a palavra de Deus no seu coração. Paulo fala assim, ora, pede a Deus para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Então, todos nós temos que falar a palavra de Deus. Todos nós temos que ter a mente de Cristo. Então, eu estava ouvindo aqui uma oração que o irmão fazia aqui. Então, ele estava dizendo assim, o Senhor ensina, né? Ensina para nós o que nós temos que fazer. Ensina para nós o que nós temos que fazer. Amém? Muita gente já sabe o que tem que fazer, mas muita gente não sabe. Né? Muita gente já sabe o que tem que fazer, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe o que tem que fazer. Ensina, Senhor, o que é que nós temos que fazer. Ensina o caminho que nós devemos andar. Dirija o nosso coração. Eu concordo plenamente com a oração. Mas eu não posso concordar que uma pessoa que esteja ouvindo há 10 anos, 15 anos, né, não saiba ainda o que fazer. Né? Já é tempo suficiente para que a pessoa saiba fazer. Né? A Escritura diz assim, pelo tempo que você ouve, era para que você fosse já mestre, mestre. Mestre é aquele que ensina, não é? O ensinado é o discípulo. E o mestre é aquele que ensina. Então, se é que até hoje nós estamos precisando de ser ensinados ou nós já sabemos ensinar? Nós já podemos ensinar. Será que até hoje a gente ainda precisa ser ensinado ou nós já podemos ensinar? O que vocês acham? É sempre bom aprender mais um pouco. É sempre bom saber mais. Mas você começa a colher fruto da árvore, vem a primeira carga de frutos, depois vem a segunda, depois vem a terceira. De repente aquela árvore cresce e se torna uma árvore grande, frondosa, e ela dá muito fruto, né? É claro que a pessoa que sabe pouco, ele vai ensinar pouco. Quem sabe muito, vai ensinar mais, né? Mas cada um de nós, hoje, já tem condição de ensinar, de falar, de explicar, mostrar. É uma obrigação nossa, no abrir da nossa boca, falar a palavra de Deus. Falar o que que Deus pensa. Falar o que que Deus quer. Então, eu volto a dizer, até hoje a gente não sabe o que Deus quer? Será que até hoje nós estamos ainda perdidos? Né? Ou nós já encontramos o caminho, nós já sabemos o que tem que fazer? Né? Aquela pessoa que sabe, tem consciência. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que que eu quero. Eu sei... Se hoje for proibido no mundo reunir, falar de Jesus, falar de Deus, se no mundo for proibido, se for recolhido todas as Bíblias, etc., etc., e você ficar sem possibilidade de ouvir nada, seria o seu fim? Ou você seria capaz de sobreviver com o que você já tem? Você seria capaz de sobreviver com o que você já tem? Amém? Eu disse assim, edifica para você um tesouro do céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, o ferrugem não come. Então, o tesouro que você tem no céu é aquilo que você vai viver o resto da vida. Eu tenho um tesouro guardado, eu tenho uma reserva grande no céu, não é assim? Então, que cada um de nós possamos ter essa reserva no céu. Se não, a gente muda de cidade, cai da fé. Muda de cidade, cai da fé. Tem um irmão, irmãozinho nosso, que ele, até pouco tempo, ele ainda ligava para a gente. Agora não liga mais. Né? Se reunindo aqui, quase todos os dias, nós temos dificuldade de manter a nossa fé, imagina uma pessoa que sai sozinha e vai para uma cidade, se ela não tiver muita convicção, se ela não souber mesmo, ela vai se perder. A luz vai apagar. e ela não vai conseguir permanecer. Nem? É muito difícil. É preciso ter muita, é preciso ter uma reserva boa para poder suportar, poder aguentar. Amém. O que que Deus quer? Deus quer muita coisa de nós. Né? Deus quer muita coisa de nós. Mas você poderia dizer uma coisa importante que Deus quer de nós? Vamos abrir o nosso livro aqui em Efésios. Abra aí. Uma coisa que Deus, por exemplo, quer que você é que você compre uma Bíblia e ande com ela. Compra uma Bíblia e ande com ela. Entendeu? A minha aqui já está precisando de outra. Porque aonde eu vou, eu tenho uma Bíblia dentro da minha parte, no carro. Uma pastinha velha. E tenho uma Bíblia lá em casa, no lugar onde eu faço a oração. Eu tenho uma Bíblia que eu venho com ela para a reunião. Essa Bíblia que eu venho com ela para a reunião está bem desgastada, porque a gente mexe muito com ela, põe dentro do carro, tá, viaja, né? O Ender vem e dorme em cima dela. Então. Né, Ender? Efésios capítulo 4. Você concorda que Deus quer que você compre uma Bíblia? Que você ande com ela? Põe ela dentro do carro? Põe ela dentro do carro. Você precisa dela, você pega. Sai para a reunião, você pega. Acompanha. Acompanha. Você vai descobrir muita coisa boa. Cada vez que você lê um salmo, cada vez que você lê um pouquinho, você adquire. Adquire mais um pouco de quê? Alguma coisa é colocada para você na sua conta lá no céu. Cada vez que você... Uma palavra que é colocada no seu coração, Deus nunca tira, não tira mais. Eu vou colocar a minha palavra no seu coração. Amém? E aí Jesus disse... Você não precisa decorar, você não precisa... Não, eu vou dar a você o Espírito Santo e ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, quando você precisar, o Espírito Santo faz você lembrar. Mas se você não tem essa palavra gravada na sua mente, no seu coração, inscrita na sua mente, no seu coração, você não vai lembrar. E a sua defesa, a defesa nossa contra o pecado, a defesa contra os demônios, é a palavra. Essa é a palavra, né? Que está guardada, que você fala. Lembra quando Jesus foi tentado pelos demônios? Ele se defendeu de que maneira? Com a espada. A espada é a palavra. Ele se defendeu com a palavra. O demônio falava uma coisa, ele falava outra. A pessoa fala uma coisa, você fala outra. E você se defende com o conhecimento que você tem. Deus diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Aí a gente não sabe orar porque não tem conhecimento. A gente não sabe ministrar porque não tem conhecimento. A gente não sabe louvar por falta de conhecimento. E assim vai indo. É preciso ter conhecimento. Amém? Efésios capítulo 4 diz assim, versículo 11. Versículo 11.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Então, qual é a vontade de Deus? Isso aí ninguém pode esquecer. Você não pode esquecer. Você tem que perguntar o que, que Deus quer. Todo mundo tem que saber. É a mesma coisa. Deus não mudou. Deus não mudou de opinião. Ele não mudou de ideia, não. Ele continua querendo. E ele vai conseguir aquilo que ele quer. O que, que Deus quer? Hã? Então, o que, que Deus quer? Fala no microfone lá, filha, por favor. O que, que Deus quer? O que, que Deus quer?
A edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos.
Mais alto.
A edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos.
É, fala isso para mim com outras palavras.
É a constituição do povo dele, né? É a igreja, que a igreja seja constituída.
Então, tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno disso. O que que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Jesus chegou para Deus, Jesus inteligente, chegou para Deus e disse assim, ó, Senhor, tem tanta coisa aqui para fazer que eu não sei exatamente o que fazer. O que que eu vou fazer primeiro? Então, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Quer dizer, faz do jeito que o Senhor quer. O que que o Senhor quer? O que que o Senhor quer que faz? Certo? Ele se ofereceu para que Deus... Até hoje ninguém entendeu o que que o Senhor quer. Até agora ninguém entendeu exatamente o que o Senhor está querendo. Então, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, faz o jeito que o Senhor quiser, o que que o Senhor quer, né? Faz a tua vontade. Isso era um mistério. Você sabia que isso era um mistério? Mistério? Por que que os apóstolos, aliás, por que que Davi não ficou sabendo? Por que que Salomão não ficou sabendo? Por quê? Bem alto. Porque era um mistério. Abraão não ficou sabendo o que que Deus queria. Porque era um mistério. E esse mistério, eu vou mostrar para vocês já, daqui um pouco, se Deus quiser, esse mistério foi revelado. Para quem? Né? Foi revelado para Jesus, e Jesus se revelou para a igreja. O mistério foi revelado para Cristo, e Cristo revelou para a igreja. O que que ele descobriu? Descobriu o que que Deus queria. Ele descobriu o que que Deus queria. Né? O que que Deus queria? Mateus falou uma coisa aqui, que Deus queria um povo santo. Certo? Eu diria o seguinte, Deus queria um povo. Tem jeito do povo de Deus não ser santo? Então, dispensa esse santo. O que que Deus queria? Um povo. E não tem jeito de o povo de Deus não ser santo. Se não for santo, não é povo de Deus. Entendeu? Então, Jesus descobriu qual era a vontade de Deus. E ele, então, deu início à igreja. O que que Deus queria? Eu queria a igreja. Davi quis construir uma casa para Deus. Davi quis construir. Deus, certamente, ele percebeu que Deus queria uma casa. Deus queria uma casa. E ele, então, aí Deus falou, olha, ele não entende mesmo. Vou deixar ele construir a casa. Já que ele não entende mesmo, deixa ele. Tá bom, Davi, faz a casa. E Davi ficou todo entusiasmado para poder fazer a casa, etc. Mas não foi possível Davi fazer a casa. E ele passou essa incumbência ao filho Salomão, que fizesse uma casa para Deus. E eles entendiam que Deus queria uma casa. Aí, mas Deus não habita em casa construída por mãos de homem. Até que ele acertou que Deus queria uma casa. Até que ele acertou. Só que ele não entendeu. Acertou, mas não entendeu. Hã? Com o material, né? Ela está dizendo aqui que Deus, ele acertou, mas não acertou. Com qual material que Deus ia construir essa casa? Com pedras vivas, né? Pedras vivas, esse dia nós falamos aí. Então, Jesus Cristo, ele matou a pau. Ele entendeu perfeitamente o que Deus queria. Deus queria realmente uma casa. Deus queria realmente uma igreja. Igreja. Tanto é que toda denominação, a primeira coisa que eles pensam é em construir a igreja. Né? Construir a igreja. Nós estamos fazendo a igreja, aí fica todo mundo animado. Construir a igreja, nós vamos construir uma igreja para 5 mil pessoas. O outro vai construir uma igreja para 10 mil pessoas, etc, etc. E o povo fica, né, ali colaborando, tal, etc. Todo mundo influenciado e constrói a igreja. Mas não é o que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus não quer uma igreja feita por mãos. Deus não quer uma casa construída por mãos. Aí ficou chamando de igreja o templo, né? Mas a igreja nasceu com a revelação de Cristo de que a igreja era o povo. Então o que Deus quer é o povo. Então a igreja é o povo. Então, não esquece isso, não, pelo amor de Deus. Não esquece disso, não. Porque se você não guardar isso no seu coração, se você não entender isso, você não vai conseguir participar. Você não vai conseguir ser. Você vai ficar triste, você vai ficar desanimado, aí você vai louvar de uma forma errada. Você vai fazer a oração de uma forma errada. Você não vai entender, não vai entender, você não vai entender. E aí não vai adiantar. Porque Jesus não entendeu. E ele falou, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Eu não quero saber se o Senhor vai fazer a vontade, se a Lucélia pensa igual eu. Eu não quero saber se o Luiz pensa igual eu. Eu não quero saber se o Hermós pensa igual eu. Eu quero saber que o Senhor faça a vontade do Senhor em mim. O Hermoso é problema dele. O Luiz é problema dele. Eu não sei, mas eu preciso de que o Senhor faça a sua vontade em mim. E aí, então, Jesus inaugurou a igreja. Por que que ele inaugurou a igreja? Por causa disso, porque ele não quis saber de mãe, nem de pai, nem de povo, nem de sacerdote, nem de ninguém. Amém? Aí vinha um sacerdote, sua mãe, seu pai, Abraão, Isaac, eu não quero saber. Eles não fizeram a vontade de Deus. Eles não acertaram? Eu vou copiar quem não acertou? Não. Então o Senhor vai fazer a vontade de Deus em mim. Faz a vontade sua em mim. Então, Deus fez o que quis dele. Ele inaugurou O que que ele inaugurou? A igreja. O que que ele inaugurou? O povo. O povo. Então aí começa, o povo de Deus começa aqui. O povo de Deus, que é a igreja, então não pode, você não pode escrever lá na igreja fulana de tal, igreja, porque essa igreja não tem nome, não. Esse povo tem nome? Não tem nome. Se botar nome, atrapalha. Você, se colocar um nome, você descansa no nome. Se colocar nome, você folga no nome. Não pode ter nome, não pode ter nada, nem irmão, nem mãe, nem pai, nem ninguém que possa te ajudar. É só você. Amém? É só você. Se você conseguir fazer a vontade de Deus, eu vou dizer para você, a vontade de Deus é essa. Então você tem que arrumar um jeito de se integrar ao povo de Deus. Você tem que arrumar um jeito de participar dessa igreja. Dessa igreja que é o povo de Deus. Você tem que arrumar um jeito. Senhor, aí sim a sua oração vai começar a mudar de... Em vez de você ficar orando da boca para fora, você vai ficar velhaco na sua oração. Você vai, Senhor, né? O que que falta para mim ser povo de Deus? Senhor, hoje, eu morresse, eu seria contado entre aqueles que vão fazer parte do seu povo, do reino de Deus, da casa de Deus, da igreja. Porque o reino de Deus será constituído pela igreja. Jesus inaugurou a igreja. Ele foi a primeira, o primogênito, o único filho de Deus, unigênito do Pai, o único filho de Deus. Então, se a gente estiver até hoje querendo saber, será o que que Deus quer? O que que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Se a gente até hoje estiver nessa situação, será que tem alguém aqui ainda nessa situação? Tem, João? Tem? Será que tem alguém aqui nessa situação ainda? Hein, Luiz? Ou não? Você acha que tem, filho? Pega aí. Você acha que tem? Tem? O que que eu perguntei? Wendel? Pega, dá o microfone para o Luiz.
A pergunta foi se existe muita gente aqui no nosso... A pergunta foi se existe ainda algumas pessoas que não sabem a vontade de Deus, que ainda estão em dúvida. Que estão nessa situação, né?
E aí?
Eu não posso falar pelos outros, mas essa verdade...
Fala mais alto que os outros estão perdidos.
Eu não posso falar pelos outros, mas essa verdade eu já conheci aqui.
É, você acha que é verdade?
Eu tomei conhecimento aqui, antes de hoje.
Isso. Mas você, você sabe hoje qual é a vontade de Deus?
Sim.
O que que Deus quer?
Ele quer um povo, que eu seja povo de Deus, assim como outras pessoas
então
também.
Então ele quer uma igreja?
Sim.
Qual nome nós vamos pôr nessa igreja?
Não, eu acredito que se ele quiser um dia ele vai colocar.
Se ele quisesse,
nome.
Ele teria posto. Se ele quisesse, ele teria posto. Né?
Sim.
Ah, essa preocupação, ele não teve. Ele não teve, eu não quero saber. O certo é que eu ressuscitei. Eu já estou no céu. Eu já sou o Filho de Deus. Agora, o problema agora é seu. Vocês põem o nome que vocês quiserem, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Se vocês conseguirem me agradar, amém. Se não conseguir, amém? Se vocês conseguirem me agradar, porque eu agradei o Pai. Amém, gente? Não é isso mesmo? É isso ou não é? Quatro, Luiz. É simples, é simples. Mas é simples, gente. Parece que é simples, mas não é não. Você passa uma semana e o negócio apaga. Passa uma semana e a gente esquece. E tá fazendo o quê? A vontade da carne, do pensamento. Está fazendo a vontade do mundo. Esquece de fazer a vontade de Deus. Sendo que a única coisa que pode nos incluir na igreja dele, entre o povo dele, é fazendo a vontade dele. Amém? Certo, João Naval? Certo? Você entende isso? Você entende isso, Naval? Entende? Você entende isso? Você entende isso? Entende isso, Pedro?
Estou procurando entender.
É. Há quanto tempo você está procurando entender? Quanto?
É,
já tem quanto tempo que você está procurando entender?
Já tem tempo.
Quanto, mais ou menos?
Ah, desde que eu estou aqui, uns 2 anos.
Uns 2 anos? Até
um pouco
quando
mais.
Começou o namoro? É. Né? É. Você passou um ano e meio, mais ou menos assim, se preocupado, né? De uns 6 meses para cá, parece que o negócio andou roxando. Ou não?
Tem hora que a gente entende, tem hora que parece que esquece.
É. Mas agora
tem hora que entende, mas é difícil fazer, né?
Agora você, brincando, você vai parar aqui, agora você está lascado, né?
É.
Ou agora você não entende, agora você está, né? Amém. Desculpa, não é brincadeira, mas não é verdade? É uma brincadeira verdadeira, não é assim? Tem que entender. Não é não, filha?
Amém.
O que foi que eu falei? Vamos ver, repete tudo.
Que Deus quer um povo, uma igreja.
É?
Para ser igreja tem que fazer a vontade de Deus.
Como que a gente descobriu que Deus queria um povo? Como você acha que nós descobrimos que Deus, como que Deus queria um povo? Nós descobrimos que jeito? Que jeito que nós descobrimos?
Não quero falar, não.
Quando foi que nós descobrimos? Você acha que jeito? Quando foi que nós descobrimos isso, sabe? Que Deus queria um povo? Quando foi que nós descobrimos que Deus queria um povo? Não era... Se, não, ele, se você reunir debaixo da árvore, se você reunir em qualquer lugar, no sol, se você reunir no pátio, se você reunir, não interessa. Interessa que esse povo exista. É assim, ó. Se a casa for bonita, amém. Se tiver ar-condicionado, melhor ainda. Se ligar, então, é mais bom. Se, né? Se ligar a ele, é não. Mas, se não ligar o ar, a gente sua. Né? Você está sentindo calor aí?
Não,
tá?
Não, bobagem.
Não, não. Tá, não. Não. Amém. Mas quando foi que nós descobrimos que Deus queria esse povo?
Pai, eu particularmente descobri agora. Tem uns 10 minutos, né? Abriu, né?
É.
Deu a boa aí, né? Eu descobri tem uns 10 minutos.
Amém.
Que eu queria, né? Apesar que já é a visão, né, da igreja. É. Da igreja, eu falo assim, dessa...
É da igreja mesmo.
Essa parte do povo que é...
É, né, é da igreja tenta, mesmo. A visão da igreja é essa.
A visão da igreja é essa. Então eu, mesmo fazendo parte, né, da igreja antigamente, eu já sabia que a visão era essa. Que Deus quer a intenção de Deus, a vontade de Deus é essa. Que ele quer uma igreja, ele quer um povo.
Isso.
Né? Até porque se ele não tivesse essa vontade, ele... acabava com tudo e acabou, né? Então, e essa igreja não tem que ter nome mesmo, não. Porque é uma questão, é muito inteligente isso. Se tiver um nome, vai. Aí, quando tem um nome, tem cargo. Se tem cargo, tem função. E tem uma hierarquia, existe corrupção. E aí você coloca o mal dentro desse povo, no qual esse povo não pode ter mal.
É
um povo santo.
É.
Então, é isso aí. E que pai, mãe, não vai salvar a gente, irmão, no meu caso, principalmente mãe, não vai salvar nunca a gente. Então, assim, que a salvação, ela é particular e cada um é você, cada um.
É. Mulher, filho.
Filho, né? Apesar que eu creio que eu vou ter um desconto por causa do senhor, não é possível. Eu creio que vai ter uma emenda aí, e vai rolar um desconto, porque não é possível. Né? Senão, ué, que vantagem deu, né? Ser filho do senhor. Então, é isso aí.
Amém. Então, a pergunta foi, né, respondida. Você acha que a pergunta foi respondida, filho? Eu acho que respondeu a pergunta, amor.
Eu acho que sim.
É, né? Uhum. Amém. Então, nós já sabemos o que, que Deus quer. Nós já sabemos o que, que Deus quer. A gente já sabe o que, que Deus quer. Né? Agora, o difícil é depois que eu souber, ou sabendo qual é a vontade de Deus, sabendo o que Ele quer, eu ficar de fora. Isso é que me preocupa, que depois é pior, né? Aquele que sabia o que tinha que fazer, não fez. Né? Não tem aquela parábola dos dois? Um disse que ia fazer e não fez. E aquele que disse que não ia fazer, acabou fazendo. Quem agradou? Aquele que fez. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, pior para ele. Amém? Depois de saber o que é que Deus quer, eu sei o que Deus quer. Amém? E Jesus sabia o que Deus queria. Ele descobriu o que Deus queria. Ele sabia que Deus queria um povo. Ele sabia que Deus queria uma igreja. Ele fez alguma coisa por ela? Ele fez alguma coisa por ela? Fez? Fez. Nós temos esses escritos aí, ó. Nós temos essas... O Evangelho Mateus, segundo Mateus, João, Lucas, etc. Carta de Paulo, etc. Esses escritos que nós temos, tudo é fruto do que ele fez. Ele fez alguma coisa pela igreja? Ele não fez só por ele, não. Ele fez pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. E a Bíblia diz que se nós também entendermos, nós vamos dar a nossa vida pelos irmãos, pela igreja. Amém? Se a pessoa não ama a igreja, Deus disse que ele ainda não entendeu. Quem não ama seu irmão ainda não entendeu qual é a vontade de Deus. quem não ama a igreja, quem não... Porque amar a igreja é lutar por ela. Amar a igreja é dar a vida por ela. Amém? Você morre para uma coisa, para viver para outra. Você tem... Se você ama a igreja, você dá a vida por ela. A igreja, aí depois Deus então vai, tem várias explicações através do evangelho, das cartas, etc, etc. Tudo falando sobre, tudo que as escrituras falam é sobre, ah, responde gente. Então, é sobre a igreja. Querendo a edificação da igreja, querendo tirar o pecado da igreja, querendo construir essa igreja da melhor forma possível. Construir essa igreja da melhor forma possível. Amém? Então, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Quem descobriu isso? Jesus Cristo. Por isso, Deus fez dele o que fez. Porque ele descobriu o mistério que estava escondido durante todo o tempo, foi então revelado por Cristo. Ele foi um mistério. Amém? Que Deus iria, de qualquer forma, edificar a sua igreja. Ou seja, Deus teria um povo que seria um povo dele. Amém? Aí agora tem muita coisa para falar sobre esse povo. Muita coisa para falar. E nós estamos falando esses dias sobre esse povo. A gente está falando. Cada dia a gente fala alguma coisa sobre esse povo. Tem muita coisa para falar sobre esse povo. Né? Uma das coisas foi o que o Mateus falou aqui, ó. Que esse povo é santo. Esse povo é justo. Perfeito.
Então o senhor falando que a pergunta do senhor, será que nós não sabemos? Acredito que nós sabemos. E tem muita gente que ainda não sabe. E tem hora que...
Esquece, né?
Não sei se é questão de esquecer, mas é que o senhor estava falando esses dias atrás.
Isso aí, Humbertinho. Aonde a gente enquadra essa situação que o Betinho está falando? É como eu falei. Deus colocou no meu coração a palavra. Na minha mente, ele escreveu. Então, eu lembro de tudo. Quando você começa a falar, eu estou lembrando de uma coisa, eu estou lembrando de outra. Eu sei que vocês também têm muita coisa escrita aí na sua cabeça. E que vocês também se lembram. Amém? Mas a parábola do semeador deixou bem claro uma coisa. Deixou bem claro uma coisa. Que a semente seria semeada. Aonde?
Em várias partes.
Né? Nos templos, na pedra, não. Semeada em nós. A semente seria semeada. Saiu o semeador a semear a boa semente. E a semente caiu em quatro situações diferentes. A semente caiu à beira do caminho. Não caiu no seu coração. Ela caiu à beira do caminho. O que acontece? Quando uma pessoa está plantando uma roça, tem um lugar que ele passa, tem um lugar que ele passa, pra, com adubo, para lá, para cá, ele passa, ele caminha naquele caminho todos os dias. Mas ele não passa no lugar onde ele arou, no lugar onde ele preparou, que ele colocou o adubo, etc. Ele não passa, não. Ele passa ali, naquele caminho. Né? Ele pisa ali. Então, naquele lugar que ficou pisado, a terra endurece. Então, se cai a semente ali, ele sai semeando. Tem semente que cai na terra que foi adubada, que foi arada, que foi preparada, e tem semente que cai ali na beira do caminho, né? Ela não cai propriamente no caminho, no meio, né? Mas ela cai na beira do caminho. Mas ela participa daquela terra dura, daquela terra que está sem um adubo, que está sem a preparação ideal. E aquela semente que caiu à beira do caminho, o que que acontece? Tem um detalhe importante. Os passarinhos, eles sabem que ali no caminho tem semente. E os passarinhos sabem. Então, o primeiro lugar que o passarinho vai na roça é ali que ele sabe que ali tem. E eles ficam comendo a semente que caiu na beira do caminho. A semente que caiu lá no meio do adubo, da terra arada, imediatamente ela se mistura com o adubo, com a terra, né? E se tiver uma chuva, por exemplo, às vezes um orvalho à noite, já a semente já sumiu. Mas aquela que ficou à beira do caminho, ela não penetra. A terra é dura. A semente que caiu à beira do caminho é como se fosse caísse um coração duro. Uma pessoa que não entendeu a dureza do coração, uma coisa tão simples, mas o coração duro impede. Então está aí, essa é uma situação. Segunda situação que faz a pessoa é a terra, por exemplo, ser uma terra pedregosa, né, cheia de pedra, você não tem jeito de arar direito, você não tem jeito de arrumar direito essa terra, mas aí a pessoa insiste às vezes em semear, sai, semeia, mas a planta não cresce, que presta não, ela cresce, ela nasce, e aí é como ali nos morros, aqueles lugares de pedra ali no Morro dos Pirineus, por aquela ali, ali, você vê, lá tem uns pezinhos de cajuzinho do campo. O que que chama cajuzinho do campo? Né? Se aquela semente daquele caju tivesse uma terra boa, não seria cajuzinho do campo. Né? É cajuzinho do campo porque não cresceu. Porque não tinha terra, não tinha nada, não tinha força. Então, aqueles cajueirinhos dessa altura. Você chega e pega com a mão os cajuzinhos do campo. Ele é desse tamanhozinho, vermelhinho, gostoso, azedinho. Pequenininho. Então, você colhe o cajuzinho do campo com a mão. Mangaba, tem, né? Coco tucum, essas cocos. Tem várias espécies de como é que chama? De gabiroba. São coisas que nascem ali no meio das pedras. Mas elas, interessante, quando dá um vento forte, você não pode construir uma casa com a madeira daquele lugar. Você não pode subir num cajueiro daquele. Porque ele cai com você. Se você encostar numa árvore daquela assim, ela cai com você. Ela não tem raiz, não tem profundidade. Amém? Qualquer coisa derruba. Qualquer coisa derruba. Então aí diz lá, é semelhante àquele que recebe a palavra com alegria, com satisfação. Não, pode deixar comigo. Quanto é o dízimo? O que tem que fazer? E não sei o quê. A que hora que é a reunião essa manhã? É assim? E aí tem uns que vêm assim, que vêm, meu Deus do céu, né? Esse aí vai ser o Papa logo, logo. Aí, ele vem animado, querendo fazer tudo, tal, não sei o quê, etc. A terra é pouca, a pedra é demais, a árvore cresce, e aí, meu filho, qualquer coisinha que aborrece ele, qualquer coisinha que acontece entre os irmãos, ele cai. Amém? Eu já contei um caso para vocês aqui de um irmão, ele sabe disso, ele deve estar até assistindo a reunião, mas ele sabe disso, que ele é meio sistemático, e ele tinha uma moça que ficava sorrindo, né, ela cantando, sorrindo e tal. Aí um dia a moça olhou para ele e fechou a cara. Aí ele ficou chateado, magoado, sabe? Aí ele... Depois comentou comigo lá, e eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, o pessoal é orgulhoso, né? Não sei o quê. Tá? A minha irmã lá, canta, alegre, a certa olhou para mim e fechou a cara. A irmã era cega. Ela estava sorrindo, ela estava alegre. Mas coincidentemente, a hora que ela olhou para ele, ela fechou a cara. Não foi, entendeu? E ela fechou a cara para ele. E ele ficou contrariado. Então são pessoas que sensíveis. Uma árvorezinha daquela é uma árvorezinha sensível. Qualquer coisa derruba, um vento forte derruba. Qualquer coisa pode derrubar. Amém? E tem um outro tipo, Humbertinho. Começa bem. Sabe, etc. Mas eu falei para você, depois esquece. É aquela semente que caiu no meio dos espinhos. A terra é boa. Mas a praga cresce mais. E ela sufoca a planta. A praga cresce tanto quando a terra é boa. A terra é boa. E cai na terra a praga e a planta. Quem cresce mais rápido? A praga. Então a praga cresce, sufoca a planta e a planta não pode dar. Se você quer que a sua horta, que a sua plantação produza, você tem que estar cuidando, tirando a praga. Porque senão a praga cresce e sufoca a planta. Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza e etc. E o diabo sabe disso. Então você tem que assistir a corrida de Fórmula 1, você tem que assistir não sei o quê, você tem que ir no campo de futebol. Né? Você tem que fazer isso, você tem que, a sua empresa, você tem que cuidar da sua empresa, você tem que atender não sei a coisa, mais isso, e aí de repente viaja daqui, viaja para lá. Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, casamento e etc, namoro, né? Vai. Aquele irmão que você pensava que ia ser o Papa, caiu. Amém? Quantos irmãos preciosos nossos aqui que a gente imaginava que ia ser um apóstolo, um profeta, um mestre, de repente, amém? Só uma situação é que realmente Deus diz, tá? Quando a terra é boa, ela nasce, cresce, produz fruto e logo o vento pega, não derruba, tempestade vem, o boi chega, coça naquela árvore, ela não cai, né? Passarinho faz ninho ali em cima e etc. As pessoas mandam pedra, né, para poder derrubar os frutos, mandam o pau lá para poder derrubar o fruto, mas a árvore permanece. Põe fogo no pasto, queima os arbustos, mas a árvore plantada ali à beira do riacho, ela não cai. Ela pode sapecar, ela pode sentir o fogo, mas ela, logo ela está boa. Amém? Então é por isso que às vezes você ouve a palavra, 10 anos depois, a gente fala de novo, e aí você vê que passou o tempo e você não fez a vontade de Deus. Passou 10 anos e você não fez a vontade de Deus. Passou, você esqueceu. Esqueceu. Né? Nós temos que produzir o fruto. Mas o cajuzinho do campo, ele não vai produzir um caju maior do que aquele. Amém? Então a vontade de Deus, é muito difícil de fazer a vontade de Deus. Em 4 situações, só uma é feita a vontade de Deus. Então, 4 por 1. Amém? 4 por 1. Já é uma média razoável, né? De 4, você tira 1. Certo? E desse 1, a gente luta para permanecer. Né? Porque às vezes o inimigo ainda vem, ainda corta e lança fora. Por que que... Olha... Esse um que salva, dos 4, tem um que fica em pé. E aí? E a situação desse um? Como é que é, Humbertinho? Está com a microfone?
Estou falando, falei isso num tom de brincadeira. Coitado dele, porque o pau vai cair a folha.
Qual a situação dele? O machado está posto à raiz da árvore. De qual árvore? Do cajueirinho?
Não.
Do cajuzinho do campo? Aonde está?
Nesse que permaneceu.
Nesse? É?
Nesse um dos 4.
Deus vai exigir tudo de quem? Do cajueiro?
Não.
Deus vai exigir daquela plantinha que não cresceu?
Não.
Não, Deus vai exigir?
Da árvore.
Dessa árvore. O machado vai estar posto à raiz da árvore. Sabe, Deus vai exigir dela. Deus vai cobrar dela. Paulo disse, ai de mim se não fizer a vontade de Deus. Ai de mim se eu não fizer a vontade de Deus. Além de tudo, você escapuliu dos cuidados do mundo, da fascinação pela riqueza, que era uma coisa terrível. Você escapuliu do cascalho, né? Você escapuliu, conseguiu se salvar de diversas situações. Mas de Deus você não se escapa. Mas de Deus você não vai evitar. Amém? Os olhos de Deus estão sobre aqueles que servem.
Os fiéis da terra.
Os olhos de Deus estão sobre aqueles que são bons, sobre os fiéis. Os olhos de Deus vigia o fiel. Deus não vigia qualquer um, não. Aquele que é, quanto mais for fiel, mas é vigiado por Deus. Mas ele é vigiado por Deus. Quanto mais a roupa for branca, mais aparece qualquer sujeira. E às vezes eu vejo, por exemplo, né, às vezes eu sinto o seguinte, que tem irmão que às vezes tira férias. Será que eu posso tirar umas férias? Né? Tem irmão que desaparece um tempo, depois aparece e tal. Outros, né, às vezes, que moram no interior, de vez em quando chega, vem e tal. Outros saem, né? E ninguém percebe a falta, não percebe. Já outros, não pode faltar um dia. Não pode deixar de estar presente um dia. Se ele faltar, ele vai ser notado. Amém? Então não é fácil. Às vezes a gente pensa assim, que é cômoda a situação de quem está como essa árvore boa plantada à beira do riacho. Mas não é. Ela é cobrada demais. Ela é exigida demais. Ela, pior de tudo, é o seguinte, que ela sabe. Ela sabe qual é a vontade de Deus. Ela sabe o que Deus quer. Que foi o caso de Jesus. Jesus, ele foi extremamente cobrado. Por quê? Porque ele sabia perfeitamente qual era a vontade de Deus. Amém? Então, lê um pouquinho aqui para nós aí, filha, para poder esclarecer tudo isso que eu estou falando, para ficar agora escrito na sua mente e no seu coração. E ele mesmo
deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores.
Querendo
o aperfeiçoamento dos santos.
Querendo o aperfeiçoamento. Agora, me responde. Por que ele queria o aperfeiçoamento da pessoa? Por quê? Porque ele quis o aperfeiçoamento da pessoa. Porque ele quis a perfeição. Então basta levantar a mão e eu estou salvo? Basta eu dizer eu sou crente e eu estou salvo? Não. Ele exige o quê? A perfeição. Ele exige a perfeição. O aperfeiçoamento. Ele exige a perfeição. Por que que ele exige a perfeição? Por quê? Por que, ué, que ele exige a perfeição? Tem uma razão especial por que ele quer a perfeição. Tem uma razão especial. Hã? Não. Quem tem mais possibilidade de ser salvo? Um perfeito ou um imperfeito? Quem tem mais possibilidade de permanecer na fé? Quem tem mais condições de suportar? Quem tem mais condições de aguentar as perseguições, as tentações? Um perfeito ou um imperfeito? Então, a razão pela qual ele percebeu que havia necessidade de se aperfeiçoar, que havia necessidade de se cuidar. Amém? Então, a igreja, por isso que eu falei que todo mundo tem que ter a palavra de Deus, não pode ficar por conta de um, de outro, mas que todos ajudem, trabalhem na edificação do corpo de Cristo. Todos trabalhem nessa direção, nesse sentido, no aperfeiçoamento, amém? Do corpo de Cristo, na santificação, na pureza, na justiça. Meu filho, não faz isso. Meu filho, não é desse jeito. Olha aqui, olha, olha, e etc. Porque quando você ensina, você aprende. Jesus disse, dai, dá-se-vos-á. Amém? Dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, vai. Então, quem ensina errado, além de se destruir, destrói também aquela planta que estava crescendo. Amém? Então é importante demais o aperfeiçoamento. Porque você, quando se aperfeiçoa, você não se deixa levar por nenhum vento de doutrina. Quando você sabe, pode vir quem for, que não derruba você, que não muda a sua maneira de pensar. Caso contrário, muda. Caso contrário, uma pessoa vem e muda. Leva você a pensar de outra forma e de repente você toma outro rumo, toma outra direção. Amém? Então, é importante o aperfeiçoamento do santo. Querendo o aperfeiçoamento do santo, o que, que ele fez? Ele, versículo 12.
Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Olha, presta atenção, leia de novo, olha aí. Tudo aí tem que raciocinar, nós não somos bobos, né?
Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério.
Então eu pergunto, uma pessoa que não foi aperfeiçoada, ela pode trabalhar na obra? Uma pessoa que não está em condições, pode? Então, é isso que ocorre demais. Pessoas que não estão em condições de forma nenhuma, vêm e derruba você. Por quê? Porque você não entendeu, você não chegou à estatura do varão perfeito, você não chegou à plenitude do conhecimento de Deus, você está sujeito a qualquer hora uma pessoa chegar perto de você e mudar a sua maneira de pensar. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ó, eu preciso da perfeição do Elmo para a obra. Eu preciso do aperfeiçoamento do Mateus para a obra. Eu preciso que o Alisson entenda, compreenda, porque aí ele vai me ajudar. Bem, o apóstolo Paulo saiu uma vez e levou Marcos com ele. Marcos, esse evangelho, segundo Marcos, foi Marcos que foi com ele. E o que ele fez? Ele mandou Marcos de volta. Marcos estava atrapalhando. Marcos não estava em condições ainda. Ele mandou Marcos de volta. Mas daí, depois, o que aconteceu? Numa outra oportunidade, o que acontece? Ele manda chamar Marcos. Ele manda chamar Marcos. Manda Marcos para mim. Por quê? Marcos, certamente, né? Se a pessoa tem que mandar assim, o Ender vai comigo, Pedro, eu mando o Ender de volta. O Ender, você está me atrapalhando. O Ender, no outro dia, não estava na reunião, estava? Será que o Ender viria? Ia sumir. O irmão mandou embora. Mas Marcos não, foi humilde, entendeu perfeitamente e, mais para frente, Deus chamou Marcos para escrever Evangelho segundo Marcos. Amém? Então, a igreja é isso, é um povo humilde. A igreja é um povo sábio, mas ao mesmo tempo um povo simples. É um povo poderoso, mas ao mesmo tempo um povo humilde, né? Que suporta, que aceita, mas é um povo de Deus. Essa é a igreja. Versículo 13, para a gente encerrar. Aliás, para encerrar não. 13, 14.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus.
Olha aí, mais, lê de novo.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Olha aí. Para quê?
Para que não sejamos mais meninos inconstantes.
Isso, pezinho de caju. Né? Para a gente não ser mais aquela lobeirinha, aqueles cãezinhos lá do campo, do campo não, do morro. Aquelas árvorezinhas que, meninos, inconstantes, levados para qualquer vento de doutrina. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Amém? Não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei qual é a minha fé, eu sei qual é a minha esperança, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei a dificuldade, eu entendi perfeitamente qual é a vontade de Deus, sabe? E etc, 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 etc. Minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Minha mãe, Senhor, sua mãe está te chamando lá fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu já sabia e já tinha em mente o que eu tinha que fazer. Amém? Então nós temos que dar importância, a importância devida àquele que faz a vontade de Deus. Àquele que faz a vontade de Deus. Amém? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Amém. Mas não engana, não vai enganar você, não. Não vai enganar você, não. Por que não vai enganar você? Hã? Pronto. Vai enganar você, Luiz? Não vai. Dá o microfone para o Luiz. Por que, Luiz?
Porque eu vou me aperfeiçoar.
Né? Você já está perfeito, né, Luiz? Que bênção, né? Não é assim?
Não, ainda sou enganado.
Não, mas você sido aperfeiçoado. Vamos mudar então.
Eu acredito, por algumas coisas eu já não sou mais enganado.
Amém. Né? Falta ainda algumas lixadas, algumas coisas, mas você já é pedra 90, né? Pedra 90 ou não? Pedra 90? Amém. Amém, gente? Deu para entender? Deu para entender? Então, qual a conclusão que a gente chega? Que não é fácil. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não é fácil ser uma árvore plantada à beira do riacho. Não é fácil ser parte da igreja. Amém? Um será tomado, o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Amém? Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, eu tenho a minha consciência de que fiz a vontade de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Tenho consciência de que fiz a vontade de Deus. Da melhor forma possível. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém, gente. Só curvar as cabeças já está bom. Pai nosso, que está nos céus, o Senhor é que é o Senhor da igreja, o Senhor nosso, o nosso Senhor é o Senhor da igreja, o nosso Deus é o Deus da igreja, amém? O nosso Salvador, Salvador da Igreja, que tem nos ensinado, que não tem deixado faltar pão sobre a mesa, sobre a sua mesa, não tem deixado faltar semente àquele que semeia, não tem deixado faltar a sua presença em nosso meio. Jesus, Pai nosso, Senhor nosso, como é bom lembrar, Pai, de que fazemos parte de um povo completamente diferente, uma nação santa, uma nação que não tem nome, uma nação que não é deste mundo, uma nação santa, um povo escolhido para o dia do Senhor se manifestar. Que nós, Pai, estejamos ali, naquele momento, naquele abrir e fechar de olhos, estejamos nós, aqueles que se esforçaram, aqueles que realmente preocuparam em que a vontade de Deus fosse feita, que deu a sua vida para que Deus pudesse ter um povo que não se deixou levar por qualquer uma outra doutrina, porque sabia perfeitamente a dificuldade para que esse povo fosse edificado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu força, nos deu alegria, prazer em fazer uma coisa que te agradou. E tem nos agradado também. O Senhor não fez por força nem por violência, mas fez por amor. A mesma coisa que o Senhor exige de nós. que nós também façamos esse trabalho, essa obra, com amor, com muito amor, com muito carinho, entendendo perfeitamente a importância dessa obra feita com amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.
Minha palavra te socorrerá. Minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, escuta-me, vou te escutar. Exalta-me, vou te exaltar.
Escuta-me, vou te escutar.
Minha palavra te socorrerá. Minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, escuta-me, vou te escutar.
Exalta-me,
vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar.
Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar.
Com seus olhos fechados, procura lembrar de tudo que Deus falou com você nessa noite. Conversa com Ele, Ele vai te escutar. Conversa com Ele, Ele vai te ouvir, te responder. E a palavra que Ele falar ao te responder, ela te protegerá, ela te guardará. Fechando os olhos para tudo que é natural, olhando apenas para o céu. Senhor, eu vou ponderar, eu vou analisar com melhor atenção a tua palavra antes de mover o meu pé, antes de tomar qualquer decisão, porque eu quero andar no caminho que o Senhor me fez andar. Quero andar abrigado, coberto. Eu quero estar à sombra do Onipotente. Guardado. Ajuda-me. Isso é fundamental. Isso vai me ajudar a permanecer na esperança de ser um filho de Deus, escolhido para fazer parte do teu povo, da sua igreja. Amém.